Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Miguel Alves, Salvador Malheiro e Nuno Botelho na análise da atualidade. Daqui a uma hora inicia-se o segundo período de confinamento parcial no segundo fim de semana consecutivo, quando o país já viu ser renovado o estado de emergência e um novo pacote de medidas restritivas. O volume de casos da Covid-19 em Portugal é agora 6 vezes maior do que na primeira vaga, com 725 novas infecções, em média por 100 mil habitantes. 3 milhões de portugueses vivem nos concelhos com risco mais elevado, 8,5 milhões nos concelhos com restrições e, apesar da chamada mancha vermelha continuar a alastrar-se em todo o país, o norte de Portugal continua a ter a situação mais grave, tal como em março e abril, no início da primeira vaga. É no norte que está a maioria dos 28 concelhos com risco considerado extremamente elevado, acima dos 960 casos por 100 mil habitantes, mais o norte de Portugal é agora, na pandemia, uma das piores regiões da Europa, com uma incidência de 1.298 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Está acima de regiões que envolvem Milão, Paris ou Madrid. Madrid tem, por exemplo, nos últimos dias 353 casos por 100 mil habitantes e estas são algumas das metrópoles mais afetadas na Europa, Milão, Paris ou Madrid. Cito o professor Óscar Felgueiras, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, um dos peritos ouvidos esta semana pelo Governo, para referir que Passos de Ferreira e Lousada têm a situação mais grave do país, com uma proporção de casos absolutamente invulgar, que, embora comecem agora a mostrar sinais de descida, a recuperação será seguramente lenta. Eu abro aqui um parênteses para referir que o Presidente da Autarquia, Humberto Brito, de Passos de Ferreira, foi convidado para este espaço, mas alegou impossibilidade de agenda. Neste epicentro está também Vizela, Paredes, Penafiel, com cenários preocupantes, mas a chamada mancha vermelha está a alastrar a todo o distrito do Porto, além de Braga, Vila Real e Bragança. Já a região da Grande Lisboa está com uma incidência elevada, ainda que abaixo dos 600 novos casos por 100 mil habitantes. Lisboa, Cascais, Setúbal, Odivelas, Vila Franca de Xira e Louros são os casos mais complexos. Por último, e não menos importante, um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública dá conta de que os portugueses estão menos confiantes nas medidas e opções dos decisores públicos, com o Presidente da República, o primeiro que vai a voto já em janeiro, a sugerir mais informação e clareza na sustentação de decisões públicas. Miguel Alves, jurista, é o Presidente do Conselho Regional do Norte, é Presidente da Câmara Municipal de Caminha, é membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista. Muito obrigado por regressar a este espaço. Miguel, há 8 dias atrás, o Miguel Alves multiplicou presenças nas televisões e nas rádios, com apelos, enfim, fruto até de um agravamento da situação no concelho que dirige, que passou pela primeira vaga, ao contrário de Alvar, e daqui a instantes vamos ter o testemunho de Salvador Malheiro, dizia que Caminha passou pela primeira vaga relativamente intocado. O que é que aconteceu nas últimas semanas? Como é que o Miguel Alves contextualiza o cenário atual para quem nos segue no resto do país e o conjunto de dificuldades encontradas enquanto decisor público, enquanto Parca. Miguel, bem-vindo.
Muito boa tarde a todos, espero que estejam bem, vocês e naturalmente quem nos acompanha através da Renascença. E dizer-vos muito rapidamente, para não vos amassar com números, para tentar explicar aquilo que aconteceu em Caminha, eu posso-vos dizer que até ao final de setembro tínhamos, de facto, muito poucos casos. O acumulado até ao final do mês de setembro era de 43 casos, o que é manifestamente pouco, bom resultado, apesar do verão fantástico que tivemos. E para poderem perceber aquilo que se passou nas últimas semanas, diria nos últimos 2 meses, no mês de outubro, só de casos novos, tivemos o triplo de todos os casos acumulados até o final de setembro. E se nós achávamos que isto era mau, no mês de novembro, logo a meio do mês de novembro, tivemos logo a assinalar a ultrapassagem dos casos do mês de outubro. Ou seja, estamos de facto numa situação crescente e numa situação preocupante. É verdade que no último fim de semana vi-me obrigado a tomar uma posição pública mais drástica, mais forte, porque, como vocês sabem, às vezes é a melhor forma de resolver os problemas. O Salvador Malheiro vai reforçar certamente esta minha posição. E os problemas foram-se resolvendo. Tivemos um problema localizado num lar, isso não é propriamente uma novidade, porque infelizmente temos vindo a assistir a infecções nos lares, quer nos utentes, quer nos funcionários, mas o que de especial se passou foi o agravar de uma situação específica de um lar em Caminha que deitou por terra mais de 2/3 dos funcionários do Lar dos Mariantes, deixando, de facto, a instituição numa situação muito precária e tivemos que encontrar soluções e encontramo-la. Mas eu quero também ser claro nesta matéria, o problema de Caminha, assim como o problema dos concelhos que estão a vermelho, nesses concelhos com uma situação mais difícil, não é propriamente, ou não é só, ou não é especificamente ou maioritariamente por aquilo que se passa nos lares. É por aquilo que se passa na comunidade, é pela incapacidade que temos demonstrado neste momento enquanto comunidade de travar o grau de infecção, o crescimento do número de casos. E é por isso que eu me tenho vindo a multiplicar em apelos, dizendo que é necessário conter isto do ponto de vista institucional, nos lugares onde nós temos as coisas mais organizadas, onde é possível implementar circuitos e implementar determinado tipo de esquemas de atuação, e desse ponto de vista, as escolas ou os institutos públicos ou aquilo que tem a ver também com as empresas de grande dimensão, apesar de tudo, são aqueles onde as coisas funcionam bem. O problema é o pós-laboral, os encontros de amigos, os almoços que aqui na região norte, almoços de domingo, vocês sabem, juntam quatro, cinco, seis casas de primos, de irmãos, na casa da avó, na casa da matriarca, e todo este espaço, numa altura de Magustos, numa altura pré-natal, digamos assim, é que necessita de uma mensagem forte e de uma mensagem de que isto passa. Por muito que concordemos com as medidas do governo, dizemos bem, dizemos mal. Agora, quem tem a capacidade de liderar uma comunidade, quem tem a possibilidade de traçar medidas e quem tem a responsabilidade de poder aplicar essas medidas e tentar salvar, que é esta a palavra certa, a sua comunidade, em vez de estar numa política de caixa de comentário da internet, o que tem que fazer é cumprir aquilo que é determinado, fazer com que esse cumprimento seja efetivo na globalidade da comunidade, tentar dar clareza àquilo que às vezes não é tão claro e seguir em frente, e é isso que estamos a tentar fazer neste momento, a cumprir o que é determinado, à espera de perceber se novas regras aqui virão e com a consciência de dizer algo às pessoas, assente numa palavra fundamental: verdade. Verdade, transparência é fundamental para que as pessoas saibam com o que podem contar, e é isso que nós tentamos
Miguel
fazer a partir
Alves,
daqui. É
à
essencial
luz
para
do que
todos.
acaba de dizer, a reunião de peritos esta semana trouxe um cenário muito complexo para os dias que vêm, para as próximas semanas. Isto é, ficou claro que controlar a epidemia, enfim, não vai ser propriamente um processo rápido. As restrições devem continuar para benefício dos nossos ouvintes. Na altura em que fazemos este registro, não conhecemos ainda o último pacote de medidas do governo, mas não é certo que o país consiga rapidamente esmagar o número de casos, mantendo-se o nível atual de diagnósticos. E isso só reforça esse tipo de apelo e de discurso que o Miguel acaba de reiterar.
É fundamental. Aquilo que me dizem é que a reunião do Infarmed, que foi, aliás, uma boa notícia, este regresso destas reuniões dos especialistas e o facto de se ter alterado a metodologia da reunião, que era só fechada, era à porta fechada, agora em parte é aberta. Mas aquilo que me dizem é que na parte que não foi aberta, as argumentações aduzidas e as projeções efetuadas poderão ter sido algo mais gravosas do que a mensagem pública terá passado cá para fora. Por isso não me admira nada, embora não saibamos exatamente as medidas que foram tomadas nas últimas horas, que possa haver um agravamento, sobretudo para aqueles concelhos que têm um nível de infecção maior. Um agravamento das medidas, as medidas serem mais duras e, espero, mais compreensíveis e mais assimiláveis por parte da população. Agora, não tenhamos ilusões quanto ao que se vai passar nos próximos meses. Já se fala de uma terceira vaga, ainda estamos aqui no, na crista da onda da segunda vaga e esta onda parece uma onda da Nazaré. De facto, cresce, 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 não sabemos onde vai parar, e de espectacularidade tem pouco, no sentido mais cómico da palavra. A verdade é que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas sabemos que vai piorar antes de melhorar. E por isso era importante que, nestas mensagens, eu sei que é difícil, bolas, eu sou gestor de comunidade, como é o Salvador, como o Nuno também é, por dar opinião pública, mas é preciso ter muito cuidado com este equilíbrio entre aquilo que é o exercício do que percebemos que vai acontecer, mas também dando sempre alguma motivação à comunidade. Mas há algo que eu não gosto nos últimos dias, não tenho gostado de que apareça no discurso público, até político, esta ideia de que temos que trabalhar agora para salvar o Natal, para que possamos estar noutra situação. Nós, se calhar, no Natal até vamos estar ligeiramente melhores, mas não vamos estar substantivamente melhores. E criarmos esta ilusão de que nas próximas 2 semanas é que vai ser, vamos achatar, vamos baixar a curva e no Natal vamos estar todos juntos, é que eu acho que cria aqui uma infantilização do discurso é que uma coisa é a simplificação do discurso, outra coisa é a infantilização do discurso. Eu acho que nós temos de estar mesmo preparados, eventualmente para uma terceira onda, mas é uma onda lá em cima. Portanto, nós não vamos baixar a pique como já baixamos e voltar a subir. Eu não creio que isto vá em carrossel, mas nós vamos provavelmente agora criar aqui algum planalto, descer ligeiramente para depois voltar a subir. Mas isso é a minha opinião, é daquilo que eu ouço. A mim cabe-me é fazer cumprir as determinações do governo, cumprir também com boas decisões aqui no Conselho de Caminha, de acordo com as decisões que nós próprios tomamos, das nossas competências, e fazer com que a população tenha, de facto, uma liderança, tenha um farol, perceba, concorda ou não, que há alguém que vai a capitanear a equipa e que aponta um caminho. É isso que tentamos fazer, todos os autarcas, todos aqueles que estão no terreno e que têm responsabilidades
Utilizando essa
políticas.
imagem futebolística ou desportiva, vamos então para outro capitão de equipa, Salvador Malheiro. É professor dos quadros da Universidade de Trás-os-Montes, é engenheiro, especialista em energia, vice-presidente do PST, presidente da Câmara de Ovar. Ovar, que, como se lembrarão, foi o concelho do continente que teve uma situação, enfim, mais particular, uma atenção mais singularizada na primeira vaga com a cerca sanitária que foi de 17 de março a 17 de abril. Salvador Malheiro, bem-vindo. Por comparação com esse mês de chumbo, esse mês muito complexo, muito duro, como é que está agora o VAR?
Desde já, um cumprimento para todos os ouvintes da Rádio Renascença, para os meus colegas de painel, designadamente para o Miguel e para o Nuno, um gosto estar aqui. E, de facto, nós em Alvar sentimos uma intensidade desta pandemia muito cedo e de forma perfeitamente muito agressiva, que mexeu com a vida de nós todos. Nessa altura, é importante recordar que, quando foi decretado o cerco sanitário por parte da nossa Direção-Geral de Saúde, Alvar tinha um número acumulado de casos de 30. Não tinha mais, tinha apenas 30.
Salvador Malheiro, permita-me só o parênteses. Quem definiu o cerco sanitário não foi o autarca, porque essa questão está mal compreendida na opinião pública, parece.
Sim, mas naturalmente quem conhece as competências de um órgão autárquico como é a Câmara e conhece as competências do Governo Central, desde logo percebe que a única entidade competente para decretar um cerco sanitário teria que ser o nosso governo. E, portanto, o cerco sanitário foi decretado numa resolução do Conselho de Ministros, assinada pelo nosso Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Administração Interna. Eu, por mais vontade ou menos vontade, nós estamos balizados naquilo que são as competências das autarquias locais. Portanto, respondendo de forma direta, naturalmente que essa decisão foi do governo. Agora, também, sendo sério e correto, fui informado dessa decisão umas horas antes e, naturalmente, que me solidarizei com o governo e chancelei essa decisão e disse, em primeira instância, aos nossos governantes de que eles pudessem olhar para o VAR, e designadamente para o seu presidente de Câmara, como uma extensão do seu governo, para poder tentar resolver um problema que tinha atingido uma intensidade extremamente elevada. Portanto, foi o governo que decretou, só ele é que podia decretar, mas naturalmente que eu me solidarizei com essa decisão. O que é importante aqui dizer é o seguinte: nesse momento era por demais evidente que Ovar era o único território em Portugal continental onde existia contaminação comunitária. Ou seja, já tínhamos perdido os elos de contágio existentes no nosso município. E quando assim é, a única forma de se poder estancar os contágios é reduzir ao mínimo, ou tentar até eliminar, aquilo que são os contactos sociais. E, portanto, eu percebi a decisão. A decisão foi uma decisão musculada, uma decisão corajosa e uma decisão correta. Mais correta foi quando nós
Salvador
nos apercebemos.
Malheiro, o estudo epidemiológico que foi, entretanto, feito à estirpe do vírus valida cientificamente, digamos assim, a bondade dessa decisão?
Sem sombra de dúvida, porque ficou por demais evidente, e não pela opinião pública, não pela opinião política, mas sim pela opinião científica, de que aquilo que aconteceu em Ovar permitiu que aquela estirpe que vinha da Lombardia não se propagasse pelo resto do nosso país. E o que é certo é que eu tive aqui os municípios à volta, encostados, a Mortosa, Estarreja, Oliveira das Mães, Santa Maria da Feira, em que não tiveram números que nem sequer se poderiam aproximar àquilo que aconteceu em Ovar. Com isto quero dizer o seguinte, percebeu-se bem essa decisão. Era o único sítio em que nós tínhamos contaminação comunitária. E onde existe contaminação comunitária, a única forma de resolver é meter as pessoas em casa, é eliminar o contacto social. E foi isso que foi feito e foi bem feito. Nós temos que nos recordar aquilo que a história nos ensinou. A gripe espanhola, que aconteceu há cerca de 100 anos, teve uma evolução muito parecida com aquilo que está a acontecer cá hoje. As pessoas perceberam que tinham que estar em casa, o número de casos reduziu substancialmente e quando se chegou ao momento em que toda a gente pensava que o problema estava resolvido, as pessoas vieram todas cá para fora, fizeram uma festa, conseguiram confraternizar novamente e passado algumas semanas os números começaram a aumentar novamente. E esses números começaram a aumentar até atingir um nível em que foi absolutamente necessário um confinamento geral novamente. E por aí adiante, houve uma primeira, houve uma segunda vaga que foi pior do que a primeira, houve uma terceira vaga e houve ainda repercussões dessas vagas ao longo do tempo. Quero com isto dizer apenas o seguinte. Quando se perde o elo de contágio em comunidade, a única forma de se poder estancar a pandemia é eliminando-se o contacto social. Ora, hoje, na vizinhança do pico da segunda vaga, está por demais evidente que essa contaminação comunitária, que na primeira vaga só aconteceu em alguns sítios, designadamente em Ovar, neste momento nós temos uma contaminação comunitária perfeitamente generalizada em todo o território nacional. E, portanto, pode custar a muitos, designadamente às pessoas que têm essa responsabilidade de gerir o país.
Justamente, Salvador Malheiro, esta é a parte do diálogo, e de resto o diálogo está aberto aos três, em que se introduz o contra-argumento do preço elevadíssimo do ponto de vista económico, do ponto de vista social, que esse tipo de confinamento implica.
Eu percebo o que está a dizer e estou de acordo e acompanho. Tem que se fazer um equilíbrio muito grande entre o controle da pandemia e a economia, e nós somos um país que tem as suas limitações e não conseguimos distribuir dinheiro pela nossa economia como outros países mais ricos conseguem fazer. Agora, daquilo que me parece...
A Áustria está neste momento de novo confinada.
E bem, se nós pudéssemos fazer, devia ser aquilo que devia ter sido feito já há muito tempo. Agora, neste equilíbrio, aquilo que me parece, e com o máximo respeito por quem está a gerir o país neste momento, que não é uma situação fácil e há que ser sério. O que me parece é que nós, neste momento, com estas medidas, com muitas exceções, pouco musculadas, que abrangem apenas alguns locais, nós, por um lado, nem estamos a controlar a pandemia, nem, por outro lado, estamos a salvar a economia. Portanto, nós temos o pior dos dois mundos. E eu, a título pessoal, sou defensor de, por vezes, dar dois passos atrás, ter medidas muito mais restritivas que já poderiam ter acontecido durante 15 ou 3 semanas, para poder ter resolvido o problema e então, novamente, preparar o início de uma terceira vaga, porque ela vai acontecer, e é importante que se avise desde já que ela vai acontecer, para que não haja a desculpa de quem não teve tempo para se preparar, porque ela vai acontecer, a terceira vaga, e nós aí fazermos um esforço muito grande.
Terceira vaga, estamos a assumir que estamos ainda nesta altura na segunda e essa terceira vaga projetar-se-á para...
Vamos ver. Eu não sou futurologista, também não sou, mas é por demais evidente daquilo que se constata, sobretudo na literatura
científica. Uma reabertura na primavera?
Vamos ver, não sei. O que eu gostava que tivesse acontecido era nós, neste momento em que temos a situação descontrolada no país, essa é que foi a grande conclusão da reunião do Infarmed, daquilo que não saiu cá para fora, mas a situação está descontrolada e, portanto, nós neste momento, quer se queira, quer não, apesar de todos os esforços para não confinar, eu temo que a única possibilidade seja um confinamento cada vez maior. Já percebemos
muito
que
bem.
Há sinais que entre o dia 1 e o dia 8 de dezembro iremos ter medidas muito mais agressivas e Deus queira que as coisas corram bem.
Muito bem, fica aberto o diálogo depois da intervenção do Nuno Botelho, intervenção inicial, jurista, gestor, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Porto, membro do painel fixo deste espaço. Nuno, Norte pior do que Madrid, Paris, Milão, dois testemunhos muito importantes, Miguel Alves, Salvador Malheiro, isto é um cenário muito preocupante, como preocupantes são os efeitos na economia. Como é que, a partir do teu ponto de vista, enfim, do observador privilegiado, não só como dirigente associativo, mas também como empresário, olhas para este momento muito difícil?
Boa tarde a todos, boa tarde ao auditório, boa tarde também ao Salvador e ao Miguel, e a ti também, Zé Bastos. Eu olho com enorme preocupação, acho que as duas intervenções anteriores mostraram de forma muito clara que aqui não há divergência político-partidária, há, de facto, e tem que haver unidade nacional. Nós estamos em guerra, eu tenho dito várias vezes, isto é um cenário de guerra, isto é de facto uma situação que acho que nenhum de nós alguma vez viveu, é uma situação muito grave, basta pensar nos números que quer o Miguel, quer o Salvador Malheiro falaram, Caminha teve até setembro 43 casos e Ovar confinou com 30 casos, portanto isto dá a ideia dos valores que nós estamos agora a falar, não tem nada a ver com isso, portanto a situação é de extrema gravidade. E como é que chegamos aqui? E isso parece-me importante pensar um bocado, e além disso, que consequências é que isto pode ter? Eu compreendo que o ideal seria atuarmos como a Áustria e confinar pura e simplesmente, mas eu gostaria de recordar que o Estado austríaco está a pagar para os austríacos ficarem em casa. Portanto, os austríacos não estão a ter quebras de rendimentos, obviamente isso custa ao Estado, custa aos austríacos em geral, mas os austríacos têm folga orçamental.
O ideal seria termos as contas públicas da Áustria.
Muito bem, se nós tivéssemos seria de facto ótimo. Como não temos, e somos um país, que eu tenho dito várias vezes, mas não, adiado ou falido, se preferirem, nós temos a situação que temos e a dificuldade que temos. E, portanto, não podemos, neste momento, e por isso eu tenho-me batido por isso, eu percebendo a gravidade da situação, acho que também temos que falar verdade, como diz o Miguel. E a falar verdade é o país não vai aguentar um segundo confinamento. Eu percebo que os especialistas defendam isso, mas não são os especialistas que têm que pagar salários e pensar como é que têm que os pagar. Porque esse não é, naturalmente, e muito bem, não tinha que ser a preocupação deles. Portanto, desse ponto de vista, eu tenho enorme dificuldade em aceitar que se confine de novo o país. Eu percebo, pela forma como as coisas estão a ser conduzidas, que nós vamos, ou estamos a caminhar para isso, ou para algo muito parecido com isso. E, portanto, estou muito apreensivo com o que, do ponto de vista económico, vai surgir aí. Porque se de um lado temos o funcionalismo público, o Estado, que continua a pagar aos seus funcionários para eles ficarem em casa, por outro lado temos uma economia privada, composta por 4 milhões de pessoas que estão, neste momento, com sérias dificuldades em aguentar os seus postos de trabalho e as empresas em aguentarem-se em funcionamento. Portanto, é este o cenário que eu vejo. E não é só na restauração, porque a restauração foi a parte visível que nós vimos na semana passada, e muito bem, com toda a legitimidade, para se manifestarem. Portanto, desse ponto de vista, eu vejo isto com muita dificuldade. E o que é que eu acho? Acho que chegamos aqui exatamente por alguma, no meu entender, alguma desarticulação governamental e também alguma má comunicação, porque demos todos a ideia e surgiu a ideia que de facto tinha acabado e que agora podíamos fazer tudo e mais alguma coisa. Uma coisa era abrir as escolas e a economia, que era absolutamente crucial e muito bem o governo atuou nesse sentido. Eu tenho elogiado e não me canso de o fazer o Ministro da Educação na forma como tem conduzido o seu Ministério nesta enorme dificuldade e mantendo as escolas abertas, por exemplo. Tenho elogiado e muito bem o Ministro da Economia pela forma como tem, apesar das dificuldades, das limitações que tem, articulando dentro do possível a relação com as empresas e com as confederações empresariais e tentando encontrar soluções, muito bem, mas não posso deixar de dizer que, por exemplo, o Ministério da Solidariedade Social tem estado mal no que à gestão dos lares diz respeito, por exemplo. Todos nós sabíamos que vinha aí uma segunda vaga e essa questão não foi acautelada. E, portanto, nós deveríamos olhar para e prevenir os grupos de risco, deveríamos ter, de facto, olhado para essa questão e comunicado melhor, maior Nuno. Articulação e, se me permite, só para terminar, José Bastos, uma questão que me parece importante. O Estado tem que aparecer com autoridade. E as pessoas têm que perceber que não podem andar, não poderiam andar na rua como andaram os jovens a fazer festas na rua, não poderiam e não deveriam, deveria haver, de facto, aí um maior cuidado e não deveria haver tantas exceções. E, portanto, nós aqui temos esta dificuldade e estamos a chegar aqui a esta conclusão que, de facto, temos a epidemia descontrolada.
Já que estamos na economia, tudo indica que vai voltar a cair agora no quarto trimestre. Os indicadores, de resto, mais relevantes sinalizam uma nova quebra de atividade.
Brutal.
E, sobretudo, os especialistas, Nuno, indicam que esta segunda vaga vai ter um impacto muito forte na economia já a seguir, nos meses que vêm aí, mas com efeitos que podem até durar vários anos. Sendo certo que os setores mais afetados são os da restauração e do comércio, como é que achas que está a ser a leitura que o Governo está a fazer dos sinais de descontentamento, de alguma pressão social? Temos o caso das manifestações da restauração no último fim de semana como um sinal de descontentamento. Sendo certo que, se por um lado há meses que vens insistindo aqui na questão da comunicação, também tens elogiado nas últimas semanas, por exemplo, o desempenho do Ministro da Economia. E eu vou já ao Miguel Alves e ao Salvador Malheiro, do ponto de vista económico, tentar
muito
perceber como é que tem sido a resposta.
Muito rapidamente, todos os dados que surgem da União Europeia dizem, todos os relatórios, que os países mais desenvolvidos, entenda-se, a Áustria, a Holanda, a Alemanha, a França, estarão em condições de retomar a atividade e ter de novo crescimento lá para 2022. Países como Portugal, Grécia, Itália, mesmo Itália e Espanha, por exemplo, só para 2024 ou 2025. Ou seja, nós tivemos aqui um retrocesso muito grande. Nós tivemos cerca de 10 anos de retrocesso económico. Estamos hoje ao nível de 2009, 2010. Portanto, isto mostra a dificuldade que estamos a ter. Se tivermos em conta o rombo que o turismo está a levar, nós só em 2024 ou 2025 é que voltaremos a esses números. Portanto, estamos a falar em 4 a 5 anos para retomar isso. Isso para ser muito direto na tua resposta. Relativamente à questão que me colocaste das manifestações, eu acho que são legítimas, mas têm tudo a ver com o desespero das pessoas, que à medida que os meses passam, as pessoas ficam mais desesperadas, ou seja, nós estamos a falar de um horizonte temporal de 9 meses, desde que isto começou, e portanto enormes dificuldades, enormes exceções que o Governo vai aqui e ali criando e nem sempre são compreendidas por quem tem que as receber, e mais do que isso, aquilo que eu chamaria uma falta de cultura de exemplo. Se nós olharmos ao que foi a festa do Avante em pleno verão, quando os operadores de eventos e de festivais de verão não puderam atuar, se nós olharmos ao que vai ser o congresso do PCP este fim de semana versus aquilo que é a realidade da restauração atual. Portanto, isto obviamente
mas para esse raciocínio também é válido. Também é válida a Fórmula 1 no Algarve e temos de resto daqui a uma hora o MotoGP já sem público em função da eleição.
Certo, eu só dei este exemplo, mas posso ir buscar mais se quiseres, mas eu acho é que é tudo uma falta de cultura de exemplo, ou seja, as pessoas estão revoltadas, as pessoas não têm trabalho, as pessoas estão a perder o trabalho, estão a perder os seus rendimentos e olham para o lado e veem um conjunto de situações que são excepcionais e que vão sendo excepcionais ao longo do tempo e não compreendem porque é que elas acontecem. Umas mais graves que outras, obviamente o Grande Prémio foi gravíssimo, todos nós percebemos que não estavam ali as 30 e tal mil pessoas que toda a gente dizia que estavam muito mais, não houve controle, não houve nada, o Governo tentou emendar a mão e bem, sem público agora no MotoGP, mas de qualquer maneira...
E enfim, com algum humor, tal como às vezes acontece nas estradas portuguesas, os automobilistas prejudicarem a situação dos motociclistas, neste caso.
Exatamente.
O MotoGP sem público. Miguel, Salvador, do ponto de vista económico, como é que se lê estes sinais de descontentamento e de pressão social? E num certo sentido, o autarca é também uma espécie de para-raios deste tipo de pressão social e de descontentamento.
É verdade.
Salvador, tanto força. É verdade que dissemos os dois que é verdade, não é?
Força, Miguel, força.
Não, mas explicar, Salvador, se me permitir,
sim, força,
é de
facto
uma situação muito, muito difícil. E é difícil para quem decide a partir de Lisboa e também para quem aqui está. Naturalmente que nós estamos aqui no front office dessas queixas.
Sim, é muito mais complicado. Sim.
As pessoas procuram-nos e nós conhecemos a pessoa que está desesperada.
Claro.
Não é o setor que está desesperado, nós temos a pessoa que está desesperada,
claro.
A família que está com falta de rendimento. E é preciso este calibrar entre a clareza das decisões, mas também a necessidade de encontrarmos soluções ou atuações específicas acabam por criar as exceções e é sempre muito difícil encontrá-las. É verdade que a restauração e o comércio local estão de facto, na linha de tiro, isso é inequívoco, e há também alguma indústria, a indústria têxtil está numa situação dramática, não se vende roupa, não se vendem...
O calçado
não se vende
também,
calçado,
Miguel.
Portanto, Miguel são, é muita indústria e são muitas situações difíceis. Agora, o que eu entendo é que a dureza das medidas não pode ter uma suavidade nos efeitos, é muito difícil ter este discurso, mas a verdade é esta. E o que nós temos que encontrar é onde nós somos mais duros ou onde nós percebemos que a colocação do prego é mais doloroso e mais profundo, é aqui que temos que encontrar as soluções. E é por isso que eu, aliás, neste paradigma de queremos apresentar também agora medidas restritivas local a local, é também importante, do meu ponto de vista, que as medidas mitigadoras ou que as soluções também sejam apresentadas de forma localizada. Isso ajuda a gerir melhor os recursos, porque naturalmente que é diferente aplicar recursos de compensação em alguns concelhos do que em todos os concelhos, e acho que se as restrições forem localizadas, as soluções devem ser localizadas, quer do ponto de vista do apoio económico e social. É diferente ter um restaurante fechado durante 2 fins de semana ou durante 6 fins de semana ou 8 fins de semana, no apoio que deve ser dado às autarquias que estão na linha da frente, estão a esgotar recursos muito...
E que nada receberam, Miguel.
Recebemos. Mas, Salvador, nós não recebemos nenhum tipo de apoio, nenhuma tipo de bolsa que nos permita ajudar e nem nos deram a possibilidade, que eu acho que é fundamental, eu tenho falado disto, de podermos gerir tesouraria de outra maneira. De poderem ajudar, por exemplo, eu já falei disto aqui, de poderem nos ajudar a pagar dívidas a fornecedores com alguma tesouraria, através de algum empréstimo, não é, não é para nos oferecer o dinheiro, é através de um empréstimo.
E esse foi um apelo que Miguel Alves fez logo em abril, em março, abril, justamente.
Já fiz, e isso permite-me colocar muito dinheiro na rua, e permite-me colocar hoje, era uma matéria fundamental, mas depois é preciso encontrar outras medidas específicas. Vou dar só um exemplo e já me calo para o Salvador falar. Eu, neste momento, se o meu concelho, como tudo aparenta, entrar, de facto, no vermelho, ou continuar no vermelho dos municípios mais afetados, eu exijo que, aqui no meu concelho, possa haver um rastreio intensivo aos lares, às escolas,
aos locais empresariais
com mais gente a trabalhar, eventualmente até na Câmara Municipal, que tem 360 trabalhadores, e eu percebo que o Governo me diga, opá, não temos dinheiro nem capacidade para fazer rastreios por todo o lado. Então, o critério é exatamente este. Onde a situação está pior e onde a pancada está a doer mais, é aí que tem que concentrar os recursos enquanto nós estivermos neste vermelho. Claro.
Muito bem, e esse fator de ponderação e de solução localizada para medida localizada, enfim, encaixa como uma luva no caso de Ovar. Com a pressão que houve da indústria, do pequeno comércio, uma pressão que, em muitos aspectos, foi materializada sobre a figura do Presidente da Câmara. Como é que se respondeu economicamente a essa pressão, Salvador?
A primeira palavra tem que ser, designadamente, para todos os colegas, todos os autarcas, mas todos mesmo, independentemente da cor política ou partidária que defendam, porque têm sido uns heróis, porque somos nós que estamos no terreno, somos nós que ouvimos as reivindicações das pessoas e na sua generalidade, os autarcas têm estado...
Rui Moreira e Fernando Medina, há 8 dias neste espaço, fizeram justamente essa homenagem.
Aí há uns que estão melhores que outros, mas não vamos entrar agora nesse nível de detalhe. E eu quero dar aqui uma nota generalizada a toda a gente. E é importante, para quem está a gerir territórios e gentes, de termos a consciência de que às vezes podem nos pedir mais, podem nos pedir tudo, e nós não nos importamos de o fazer, desde que existam resultados. E eu custa-me voltar novamente a isto, mas nós em março, no dia 17 de março, quando tivemos estas notícias, e depois falando sempre verdade com toda a gente, e quando os nossos industriais, e reparem nisto, as nossas empresas tiveram que encerrar todas, e viam os seus concorrentes a 20 metros ao lado, nos municípios ao lado, a produzir a mesma coisa, com os mesmos clientes, a poder produzir e a poder trabalhar. Mas nós tivemos sem nada a fazer durante um mês. Mas gradualmente a informação foi passando de que estava a valer a pena. E seria importante ter-se a consciência de que este passo dado atrás poderia permitir depois dar 3 ou 4 em frente. E é extremamente ingrato, e eu tento-me colocar na posição dos colegas de Felgueiras, de Lousada, de Passos de Ferreira. Estão sujeitos a regras mais restritivas do que todos os outros desde o dia 20 de outubro, ou desde o dia 21 de outubro. e vão chegar agora ao dia 20 de novembro e vão ter que explicar às suas gentes, porque quem vai ter que explicar às suas gentes, quem vai ter que implementar aquelas medidas no dia-a-dia é o Presidente da Câmara. É o Presidente da Câmara, que os seus presidentes de junta são as que levam com as balas todas. E dizer que, bem, passou um mês e nós não estamos, podemos estar ligeiramente melhor, mas a situação está longe de estar controlada, temos isto tudo descontrolado e, portanto, há que ter a consciência de que não há economia sem pessoas saudáveis. E se nós não conseguirmos controlar a pandemia, a economia desce, a economia perde, mesmo não existindo um confinamento imposto. Eu quero com isto dizer que as pessoas ficam com medo. Quando nós temos um nível tão elevado de mais de 1000 casos novos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, começa a ser um número perigoso. Porque todos os habitantes de uma dada região acabam por ter ou um familiar, ou um conhecido, ou alguém muito próximo que está infectado. Mais do que isso, a probabilidade de começar a ter gente que está ou em cuidados intensivos ou internado em condições que nós, pronto, no mínimo temos algumas reservas, já para não falar de óbitos, começa a ser grande. E isso faz com que as pessoas tenham medo de ir aos restaurantes mesmo que eles estejam abertos, tenham medo de ir ao café mesmo que eles estejam abertos. As próprias empresas...
Salvador Malheiro, mas então voltamos à questão da disponibilização da informação, da mensagem. De resto, temos insistido aqui com o Nuno Botelho e com o Miguel Alves também muito nesta questão da disponibilidade da informação. O Miguel Alves, o Salvador Malheiro, enquanto decisor público, toma as suas decisões com base, calculo, na melhor informação disponível. Nesta certo. Crise, isto tem sido um problema, certo?
Tem sido em algum
o acesso caso. À informação, o acesso atualizado à informação...
É. Pronto. Eu não tenho problema nenhum em partilhar aquilo que vou dizer agora com todos. Nós cá em Ovar temos uma ligação muito estreita com a saúde pública, com a Delegação de Saúde de Ovar. Devo dizer que, inclusivamente, temos recursos afetos à Câmara a trabalhar com a saúde pública de Ovar para fazer os rastreios, e nós temos rastreios atualizados diariamente.
Mas isso não é quase uma estrutura paralela à, digamos, oficial, entre comas, da DGS?
Mas reparem, a nossa saúde pública do ar não tem, pede às instâncias superiores mais recursos humanos para poder fazer aquelas centenas de telefonemas que são necessárias desde que existam 20 ou 30 casos por dia. Porque, repare, cada caso depois é necessário aquela multiplicação dos chamados contactos de risco. E nós cá estamos a testar todos os contactos de risco. Mas para isso é preciso conhecer-se os contactos de risco. E eu não hesitei, quando fui solicitado pela Saúde Pública de Ovar, que não tinha recursos, e eu disponibilizei psicólogos de imediato para poderem telefonar, depois de uma formação feita, porque de outra forma nós íamos ficar sem ninguém. E, portanto, quero com isto dizer que eu tenho acesso, em tempo real, a todos os infectados. E tenho, é claro que não divulgo essa informação, nem a posso divulgar, mas sou conhecedora dela, da origem de cada um dos infectados, da idade de cada um dos infectados, da morada de cada um dos infectados, e não tenho a menor dúvida que se o exemplo que está a acontecer cá, que foi a necessidade que aguçou o engenho desde março, porque nós em março sentimos-nos muito sozinhos, e tivemos que, desculpem a palavra, nos desenrascar sozinhos. E, portanto, se isto tivesse sido replicado por todos os outros, se os autarcas tivessem acesso a toda a informação, os autarcas, não tenho a menor dúvida, os autarcas são os melhores parceiros da saúde. Ninguém conhece melhor o terreno do que nós. E é diferente, e caminho é parecido com o Ovar, e é diferente nós termos um surto, já nem falo dos lares ou das escolas, num conjunto habitacional piscatório, onde moram centenas de pessoas aglomeradas no mesmo sítio, ou ter... dois ou três casos, num caso isolado, na zona mais nobre do município, e esse conhecimento nós temos que o ter para poder tomar medidas em tempo real para tentar isolar, para impedir que esses contágios tenham uma propagação ainda maior.
Já agora, como é que está a situação em Vila Praia de Âncora, Miguel Alves?
Bem, a situação em Vila Praia de Âncora, em Caminha, em Argela, em Moledo, em Vila de Mouros, para ser franco, não sei exatamente. Porque eu, ao contrário de Salvador Malheiro, não tenho informação seccionada por freguesia. E a mim custa muito que essa matéria, que devia ser uma matéria de regra nacional, penso
isso.
Eu,
muito bem.
Esteja
acalculada. E não casuística, claro.
E não casuística, que esteja acalculada de acordo com a ARS e depois de acordo com cada delegação de saúde.
Claro. Porque, e não receiam que a Comissão Nacional de Proteção de Dados batesse à porta?
Mas isso é uma informação que fica connosco. Nós não temos interesse nenhum em divulgar quem é que são os infectados. Nós temos é que conhecer para poder atuar.
Claro, exatamente. Claro, evidente.
É muito diferente saber que isso acontece em determinada freguesia, que há uma situação muito fragilizada, que me possibilita colocar lá as pessoas, eventualmente mandar e fechar os cafés todos em
dias. Acudir à situação,
É muito importante ter essa informação. E gostava que essa pudesse estar estabilizada. E já agora...
Mas, Miguel, desculpa só uma coisa. Mas para isso, talvez fosse necessário ou interessante, há muito tempo, ter-se previsto uma articulação diferente até por território, dividindo, ter como as Forças Armadas têm, digamos assim, um general em cada posto para determinadas situações. Eu acho que por regiões deveria haver, de facto, aí uma articulação muito mais efetiva, não é?
Oh, Nuno, a linguagem e a informação foi sendo melhorada ao longo do tempo.
Sim,
que esta informação, que é tão básica, que é freguesia à freguesia, não existia por parte da Câmara Municipal, tendo depois a responsabilidade de liderar o combate à pandemia, é de facto extraordinário. E há outra coisa que se podia fazer agora, já agora também aproveito o momento para fazer esta proposta. Já que um conjunto de municípios são distinguidos com este troféu avermelhado de maior grau de infecção, com aquilo que também são medidas mais restritivas, talvez fosse interessante que os autarcas destes municípios, onde eu me incluo, fossem convidados, por exemplo, a participar, mesmo por meio telemático, na reunião da Infarmed que acontecerá todas as semanas.
Claro.
Era muito interessante, por exemplo, porque assim teríamos outros meios, mais informação e teríamos capacidade e mais instrumentos para poder decidir melhor no nosso território.
Meus caros, estamos na ponta final deste espaço. Numa nota de maior otimismo, como é que acham, enquanto planeadores do espaço público, passa a expressão, como é que acham que vão ser as cidades no pós-pandemia? Já se fala muito do conceito das cidades de 15 minutos, do urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, professor da Sorbonne. Enfim, para conforto dos nossos ouvintes, este conceito das cidades de 15 minutos é ter tudo o necessário para a nossa vida há 15 minutos de distância, incluindo o trabalho ou o teletrabalho. Miguel, Caminha vai ser uma cidade de 15 minutos?
Só se faz atraso às reuniões. Eu adoro essas nomenclaturas, essas expressões, porque são ótimas para vender planos durante um ano, dois anos e depois são esquecidas. Não, eu acho que vai, apesar de tudo, haver aqui alguma alteração no modo como nos relacionamos com a comunidade e como a comunidade também se relaciona entre si. Acho que algumas coisas se vão alterar nos próximos tempos, até na dinâmica de aproximação, de intimidade, aquela partilha que existe até muito aqui a norte, sejamos claros, sem querer vilipendiar o resto do país. Esta proximidade poderá ter alguns reflexos e alguns problemas, mas creio que essencialmente terá a ver também com outras matérias. Nós, por exemplo, vou dar aqui, tentar focar a atenção nesta questão. Nós ainda estamos a debater aquilo que será o próximo quadro comunitário, já há eixos estruturantes bastante, bastante vincados e tudo passa por uma linguagem muito nova, muito fresca da digitalização da economia, da descarbonização daquilo que tem a ver com o processo produtivo, estas questões todas novas que passam, de facto, pelos computadores e pela modernidade. E esquecemos-nos dos equipamentos sociais, dos equipamentos de saúde, esquecemos que estamos numa sociedade mais envelhecida. Parece que a era dos lares, dos equipamentos de apoio aos nossos cidadãos mais idosos, dos equipamentos de saúde, tinha passado exatamente na medida em que passou a era das autoestradas. Gastou-se muito nessa matéria. E eu acho que isto nos vai obrigar a redirecionar aquilo que são as nossas atenções e as nossas prioridades. Agora, a verdade também é uma. Muitas coisas vão mudar naquilo que tem a ver com a vivência da cidade, muita coisa vai passar pela reabilitação urbana, de modo a tornarmos as cidades mais atrativas.
Sabendo, Miguel, quão particular é o mercado de habitação na cidade portuguesa e as dificuldades de mobilidade,
temos
sobretudo
também
em Lisboa e no Porto.
Temos também a questão da habitação, que é fundamental, sobretudo nos meios mais urbanos, onde percebemos que, de facto, não podemos continuar. Parece que descobrimos que existe uma fatia da população que vive em condições de facto difíceis, para não usar a palavra sobre subhumana, e portanto há coisas que de facto vão mudar, mas essas nomenclaturas da cidade dos 15 minutos, essa coisa é demasiado gira para ser verdade, portanto terá que haver alterações. Sim. E quem estará na linha da frente dessas alterações estarão também os autarcas, desculpem-me.
Salvador Malheiro, cidade do futuro, e depois a nota final do Nuno Botelho. Sendo que a maioria dos portugueses não vive a 15 minutos do seu local de trabalho, não é? De resto, o Carlos Moreno defende que perdemos um dia por semana nos transportes.
Eu devo dizer que estou completamente de acordo com o Miguel naquilo que ele disse, o que denota aqui uma grande similitude em termos de visão da social-democracia para as comunidades do futuro.
Eu digo isto, há um bloco central neste espaço que não tem...
Isto, eu digo isto. Salvador Malheiro, que isso seja um contributo para o PSD, para saber para onde é que se tem que virar,
está a ver? Centro, sempre para o centro. Mas quero com isto dizer que esta pandemia, sobretudo pelos graves problemas que nos trouxe, tem mexido com a sociedade, mas também tem existido aqui alguns sinais muito, muito interessantes. Nós há muito tempo que andamos a falar da transição digital... E nestes escassos meses fez-se mais por essa transição digital do que durante, eu diria, décadas. Mesmo ao nível das emissões de dióxido de carbono, pelo facto do país ter parado, quase todo ao mesmo tempo, também nunca houve um momento de tão baixa emissão de dióxido de carbono e, portanto, nós temos que estar alinhados com os desafios de futuro. De todas as formas, todos nós queremos ter uma cidade que esteja carregada de sensores, que nos permita, de certa forma, monitorizar aqueles que são os interesses das pessoas, de tentar ir ao encontro das necessidades, dos desejos, das vontades de quem nos visita. Todos nós temos.
Mas não uma cidade Big Brother.
Não uma cidade Big Brother, claro que não. Mas o que eu quero dizer não é isso. É, tendo nós essa vontade, esse objetivo traçado, não podemos esquecer que vivemos nos dias de hoje. Temos que ser realistas. E eu, apesar de ter essa vontade, não esqueço que eu tenho ainda partes do meu território que não têm rede de águas residuais, que tenho gente a viver em condições que não são minimamente humanas do ponto de vista da habitação, e, portanto, temos que ter os pés bem assentes na terra. Falamos do 5G, do 4G, portanto, nós temos que resolver os problemas de primeira geração.
A mensagem do Nuno Botelho, para encerrar. Nuno.
A minha mensagem vai muito no sentido das palavras do Salvador agora. Eu acho que todos nós gostaríamos de ter cidades de 15 minutos. São conceitos, como disse o Miguel, e muito bem, muito giros, muito interessantes. Mas o nosso país ainda está num estado de atraso que, no meu entender, não se compadece com este tipo de projetos. Esta é mais uma coisa que se atira para cima da mesa para se discutir, para desviar, no meu entender, as atenções de outras coisas. Mas eu acho que, mesmo assim, há passos muito interessantes que estão a ser dados, nomeadamente aquilo que está projetado para a dita bazuca, por exemplo, na ferrovia, nos planos de expansão do metro, nas áreas metropolitanas do Porto de Lisboa, exato, que são
bazuca
fundamentais.
Bazuca, nesta altura, comprometida pela Polónia e pela Hungria.
Sim, mas eu sei, mas deixa-me terminar. O que eu queria dizer é que, de facto, nós temos áreas metropolitanas como as de Lisboa e de Porto, por exemplo, muito mal servidas na ferrovia, dos ditos suburbanos, das ligações suburbanas, que de facto dificultam em muito a vida das pessoas. Nós temos pessoas a trabalharem a 30 e 40 quilómetros da cidade do Porto, por exemplo, e que poderiam ter uma qualidade de vida muito melhor, mas estava para isso terem vias de comunicação, neste caso ferrovia, muito melhor, muito mais evoluída e de última geração. Aí sim é que eu acho que nós temos de trabalhar, é para isso que nós temos de trabalhar, passo a passo, e não pensar já em coisas, no meu entender, que são projetos muito mais utópicos e muito mais difíceis de concretizar.
A mensagem de Nuno Botelho, Miguel Alves e Salvador Malheiro é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sapo.pt e nas plataformas habituais de alojamento de podcasts como o Spotify, o Google Podcasts ou o iTunes. Continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.